No ar, podcast baliza.com. Conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar. baliza.com.
A região sul apresenta a imagem de ter a melhor qualidade de vida para 40% dos brasileiros. Em seguida, são eleitas as regiões nordeste com 21,1% dos votos e o sudeste com 19,8%. Esse é o resultado de uma pesquisa realizada pela Unidade de Negócios da Bateia Estratégia e Reputação, com 1.455 entrevistados entre os dias 8 e 27 de julho deste ano. Eu sou Mônica Donato, apresentadora do Baliza, e para falar mais sobre este assunto, eu converso hoje com o secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes do Estado do Paraná, Valdemar Jorge. Valdemar Jorge é advogado, mestre em Direito Econômico e Social pela PUC do Paraná, tem pós-graduação em Direito Empresarial e Direito Tributário e também tem curso superior em Informática pela Universidade Federal do Paraná. Ele trabalhou como professor na Escola Superior da Magistratura Federal do Paraná, na Faculdade da Indústria IEL e na Uni Curitiba. Secretário, obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. O que é que o Sul tem para ensinar o resto do Brasil sobre qualidade de vida?
Olha, acho que as pessoas do Sul, né, são pessoas trabalhadoras, né, pessoas que procuram estudar, trabalhar, e acho que estão levando para o país inteiro aí o seu modo de vida, né? O modo de vida é acordar cedo, trabalhar bastante, melhorar seus indicadores. Acho que nem tanto quanto ensinar, mas é um aprendizado conjunto, né, de todo o Brasil. E os estados do Sul, acho que eles têm migrado muito, né, dos seus estados, seus municípios, para o Brasil inteiro, levando bons valores, boas vocações e falando um pouquinho sobre o nosso estado do Sul, né, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas eu acho que hoje o que diferencia, o que leva as pessoas a ter essa percepção de que o Sul é o bom lugar para morar, para residir, para criar os seus filhos, né, são os indicadores que nós temos, indicadores socioeconômicos. Acho que temos bons indicadores que podem ajudar nessa percepção.
Como quais, por exemplo?
Ah, e a gente vê aqui segurança pública, né? O Estado do Sul tem uma taxa de homicídio bem menor, né? Eu levantei aqui alguns dados do Atlas de Violência em 2020 do IPEA, e as nossas taxas são relativamente baixas em comparação com outras regiões. Então, menor mortalidade infantil também, além dessa questão de homicídios. Nós temos índices baixos de mortalidade, são 10 crianças a cada 1.000 habitantes, quer dizer, ainda continua elevado, mas comparado aos demais estados, né, do país, a gente tem realmente indicadores relevantes. Você pegar também saneamento básico, né, o número de água potável que chega, o número de residências. Os Estados Unidos têm grandes números nesse sentido. Acho que o gasto per capita em saúde também dos Estados Unidos é um gasto bem elevado. Então, tem vários indicadores socioeconômicos que levam a ter essa percepção.
A qualidade de vida no Sul realmente é um diferencial.
A gente acha que é porque, se você perceber, até a expectativa de vida nos Estados Sul chega a ser 2 anos superior à média nacional, né? Então, isso leva em consideração uma série de investimentos feitos, por exemplo, em saúde, né? Um melhor atendimento em saúde, um bom atendimento em saúde. Tem que melhorar ainda, mas é melhor do que a média nacional. O próprio gasto em saneamento, né? Que você, cada real investido em saneamento, você economiza R$4 ou até R$5 em saúde. Então, se você tem essa percepção, inclusive as empresas, né? O Paraná, por exemplo, tem a Sanepar, que tem um dos melhores índices de saneamento. Tem cidades agora que vão ser divulgadas recentemente que ela tem saneamento em 100% no município. E um município de grande porte com boa quantidade de saneamento básico, né? Essa é uma das questões. Outro levantamento que é feito é a questão de mobilidade urbana. Se você perceber, o estado do Paraná, ele tem um menor tempo de deslocamento de casa até o trabalho do que outros estados maiores, né? Por exemplo, o Sudeste, né, que é um Sudeste que tem grandes investimentos, tem uma melhor área de infraestrutura também, rodoviária, ainda tem um tempo de trânsito de você se deslocar de casa para o trabalho muito alto. E o Paraná tem esse benefício, você tem um tempo menor de deslocamento, né? Alguns dizem que até é a percepção de educação do trânsito, né? Menos briga no trânsito, menos confusão do trânsito, respeitando maior, um respeito maior à pessoa que está ali, o pedestre. Então, são toda uma conjuntura de valores e de pensamentos que acho que ajudam a ter essa percepção de um bom lugar para morar.
A percepção de quem está em outros estados que, de repente, não tem ainda esse tipo de luxo, né? Que hoje a pandemia trouxe para a gente o contexto de luxo, né? Para, tipo,
estar em casa, você conseguir não ter horas no trânsito, são luxos que a pandemia mostrou para a gente que são melhores do que muitas vezes do que ter dinheiro no caixa.
Porque uma das percepções é ter tempo, né?
Tempo
para quê? Luxo. Né? Tempo para trabalhar bem, tempo para estudar, tempo para cuidar da família. Então, quanto menos tempo você passa no trânsito, né? Ou se incomodando com engarrafamentos e tudo mais, você tem realmente uma melhor percepção de qualidade de vida. A gente percebe muito isso hoje, realmente, na época da pandemia. Outro ponto da pandemia é que é geração de empregos. Os Estados do Sul são os estados, os três juntos, foram os que mais geraram emprego em época de pandemia. E você percebe que até a renda, né, a renda per capita, a renda por cidadão do Estado do Sul era maior do que a média nacional, é uma das maiores que nós temos aqui no estado do país. Por quê? Isso muito em conta das micro e pequenas empresas. O estado do Paraná, junto com os demais estados do Sul, são os estados que mais geram emprego em micro e pequenas empresas. O número de micro e pequenas empresas no Sul é maior do que a média nacional. Então você percebe, a família trabalhando junto, seus pequenos negócios, empreendendo, né? Não dependendo apenas de um trabalho assalariado, numa grande indústria, que é bom que tenha, quanto mais emprego tiver de grandes indústrias, melhor. Mas me parece que uma das condições de percepção de qualidade de vida e de felicidade é você trabalhar naquilo que você está empreendendo. E o Estado do Sul está acima da média nacional, fortemente nessa característica.
É um modelo que as pessoas estão começando a pensar agora, mas que o Sul já adotava.
É, se você perceber, até a ideia do associativismo, cooperativismo, né? Entre as maiores empresas cooperativas nacionais, acho que das 10, 8 estão no Paraná. Então essa ideia de cooperação, de ajuda mútua, de ajuda ao próximo e tal, e essa ideia também de você auxiliar o pequeno empresário. Né? A ideia de você compre do pequeno, né? Você valorizar a produção local, valorizar a compra local, ela está muito arraigada nos Estados do Sul. E acho que isso também é um pouco da sua característica, né? Sua característica cultural. Quer dizer, muitos imigrantes foram para o Paraná. Nós temos lá portugueses, italianos, poloneses, alemães, quer dizer, todos levando a sua cultura, a sua diversidade culinária, as suas festas, muitas festas que tem, festas regionais, festas religiosas, tudo isso aproxima um pouco mais as pessoas, ela tem essa percepção de boa vida, vamos chamar assim, né? Apesar do que o conceito de boa vida, nós temos que parar um pouquinho e pensar, né? O que é ser, o que é ter uma boa vida, né? Acho que ter uma boa vida é ter tempo para estar com a família, progredir financeiramente, progredir nos seus conhecimentos e valores. E aí entra também um exemplo dos Estados do Sul, aí eu posso colocar o Paraná propriamente dito. O Paraná tem 7 universidades estaduais, né? Então, essa preocupação é muito forte com a cultura, com a formação das lideranças. E quanto mais estudo tem, quanto mais as pessoas buscarem conhecimento, acho que mais felizes serão e terão uma vida melhor. Tanto que, quanto maior o nível de escolaridade, isso também é um indicador dos bons do Sul, quanto maior a escolaridade, maior o rendimento médio da pessoa. Então, maior o rendimento, vai ter melhor condição financeira, vai conseguir cuidar melhor da sua família.
Fale um pouco da pasta que o senhor tem ingerido no governo.
Eu estou na Secretaria de Planejamento, né? É uma secretaria pequena. A gente costuma falar que a gente quer ser o fermento no meio da massa, né? Então tem que ser pouco, mas tem que ser bem colocado, mas é que vai fazer a massa crescer depois no futuro. Então a gente procura fazer uma política baseada em evidências, baseada em dados. Então só consigo melhorar aquilo que eu estou medindo. Então a gente faz um planejamento baseado em evidência e baseado em valores, né? Então, vou dar um exemplo para você, né? Qual é a concepção do cuidado dos idosos, né? Em regra, cabe às próprias famílias cuidar dos seus idosos. Essa é a melhor regra. Então, como é que eu posso criar uma política pública que incentive as famílias a cuidarem dos seus idosos? E aquelas famílias que não têm condições de cuidar dos seus idosos, aí sim o governo entra com a melhor forma para poder estar em casas que possam acolher essas pessoas, dar atendimento, dar exercícios físicos para essas pessoas mais idosas, que possam realmente receber um pouco daquilo que contribuíram para o Estado e para a nação durante o tempo que tiveram uma atividade mais ativa. Então, são todas pesquisas, né, trabalhos para basear em evidências, tomar decisão e também com base em valores.
E tem algum programa que já é referência, algum que o senhor gostaria de citar?
Nós estamos colocando agora um programa muito bacana, que é o Paraná Produtivo. Nós buscamos dentro do Estado do Paraná, que tem 399 municípios, os municípios estão mais baixo de IDH, quer dizer, tem o menor índice de desenvolvimento humano. Então, nós pegamos lá 200 municípios, que estão em 80 regiões. São metade dos municípios do Paraná. Só que esses 50% dos municípios do Paraná têm 30% da população e 25% do PIB. Então, é a região que mais precisa de apoio do Estado, porque as pessoas, os jovens, migraram desses municípios para grandes centros, para as metrópoles, né, para as grandes cidades do Paraná. Isso acabou diminuindo, então, a densidade demográfica nessas regiões e também diminuindo o PIB. Então, metade dos municípios, 25% do PIB. Então, nós queremos realmente manter o jovem no campo, manter o jovem próximo das suas famílias e dar condições de aumentar a produtividade. Qual a grande luta nossa? Eu preciso aumentar o PIB. Se aumentar o PIB, que é o Produto Interno Bruto do Paraná, eu vou conseguir ter mais geração de riqueza, vou conseguir ter maior arrecadação de tributos e vou conseguir prestar um melhor serviço para a população. E aí trabalhar também essa questão da distribuição de riqueza. Então, esse Paraná Produtivo é uma forma de construir, através da sociedade, visitas regionais, verificar quais são as vocações existentes em cada uma das regiões do Paraná e pegar o que eles têm de melhor e trabalhar e potencializar essas regiões e essas pessoas.
O senhor tem acompanhado a reforma tributária que está em discussão no Congresso? Tem algum ponto de vista, alguma colocação?
Tenho acompanhado sim, acho que é uma questão essencial, muito importante para a gente poder trabalhar. Eu coloco dois pontos, né? O primeiro ponto seria a questão da tributação da micro e pequena empresa. Nós temos hoje 17 milhões de micro e pequenas empresas e microempreendedor individual no país, 17 milhões. E temos 14 milhões, pouco mais de 14 milhões de pessoas procurando ocupação, né? Desempregadas na sua maioria. Então você perceba, se cada uma dessas micro e pequenas empresas gerarem mais um emprego, a gente tem chance realmente de resolver esse problema de desemprego nacional. Então, acho que uma das minhas preocupações é essa, né? Diminuir a tributação da micro e pequena empresa ou fazer com que ela tenha uma política tributária que facilite a geração de mais empregos. Acho que esse é um ponto fundamental. E outro ponto que eu estou acompanhando é a questão da renda mínima, né? A questão também da tributação do imposto de renda, que algumas pessoas realmente não têm capacidade de pagar imposto de renda e talvez em alguma medida elas precisem ter uma renda mínima para poder todo brasileiro, né, e todo paranaense, todos os nossos cidadãos aqui possam ter uma dignidade mínima de vida. Acho que isso tem que ser objeto de estudo, verificar o imposto de renda para que todos tenhamos uma renda mínima.
Para encerrar, secretário, então qual a mensagem que o Sul deixa para o Brasil?
Ah, que bacana, né? Eu acho que primeiro nós temos um sonho, né? Eu acho que esse sonho que nós temos no Paraná é que todo paranaense esteja trabalhando e estudando. E se estiver fazendo as duas coisas, melhor ainda. Então, acho que o grande ensinamento, acho que o grande pensamento, eu falei das universidades, falei do cooperativismo, falei de micro e pequenas empresas. Me parece que a solução passa por algumas regras, né? Primeiro, dar condições de vida para que todo paranaense, todo brasileiro possa estar estudando. Quanto maior o nível de escolaridade, maior vai ser a geração de riqueza. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Estudo. Segundo, condições de trabalho, né? Que todo brasileiro, né, possa ter uma condição de trabalho e com a força do seu trabalho possa levar o sustento e a vida digna para a sua família. Eu acho que esses são os dois principais pontos. E o terceiro seria melhorar a nossa distribuição de riqueza. Eu acho que eu vejo isso de uma forma de incentivar as micro e pequenas empresas, porque elas poderão ser geradoras de emprego, geradoras de oportunidades e dar essa dignidade que o nosso povo tanto precisa.
Falamos hoje sobre a pesquisa nacional realizada pela Unidade de Negócio da Bateia Estratégia e Reputação, que apontou o Sul como a região que apresenta a melhor imagem de qualidade de vida para 40% dos brasileiros. A região Nordeste ficou em segundo lugar com 21,1% dos votos e a Sudeste em terceiro com 19,8%. Eu sou Mônica Donato e este foi um podcast com produção de Baliza. Até o próximo encontro.
Esse foi mais um conteúdo baliza.com, o podcast especializado em qualidade de vida e bem-estar.